Agora à noite, nós vamos finalizar a nossa série de mensagens sobre o vivo redentor. Nós temos visto ao longo do mês de abril não só o que nós podemos aprender com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas também com tudo aquilo que ele nos ensinou nos episódios após a sua ressurreição. E para nós finalizarmos essa série, eu quero refletir com os irmãos sobre as dádivas do vivo redentor para a sua igreja. As dádivas do vivo redentor para a sua igreja. Durante a sua estada na terra, Jesus nos prometeu algumas coisas. Por exemplo, ele nos promete a sua companhia diariamente, a sua presença espiritual até o seu retorno. Ele nos prometeu a sua paz. Ele nos prometeu o seu Espírito Santo. E de fato, meus irmãos, aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu. Mas eu quero ir um pouco além disso e trazer à nossa memória não só as promessas que Cristo nos fez, mas algumas coisas que ele realizou de fato por nós. As dádivas de Jesus para a igreja não compreendem somente o que ele nos deixou, mas também aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez por nós. E para falarmos dessas dádivas, nós vamos ler aquela que é considerada a oração sacerdotal de Jesus, uma de suas últimas orações antes de ser crucificado. Por isso, eu te convido a acompanhar a leitura do Evangelho de João, em seu capítulo 17, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Nós estamos aqui na última noite de Jesus antes de ser crucificado. Diferente dos outros evangelhos, que são um pouco mais sucintos nesse momento, João registra com muitos detalhes os feitos e as palavras de Jesus em seus últimos momentos de vida. Esta é a noite em que ele reúne os seus discípulos, lava os seus pés, come com eles a última ceia e lhes dá as suas últimas instruções. É logo depois disso que Jesus olha para os céus e faz esta oração que nós lemos. Nós não devemos assumir que Jesus orou de maneira privada, interiormente, de maneira escondida. Pelo contrário, era um costume judaico que o mestre orasse em voz alta para que os seus discípulos o ouvissem. E assim os seus discípulos poderiam ter um vislumbre da relação pessoal do Deus Filho com o Deus Pai. E também poderiam aprender um pouco mais sobre a sua origem, o seu futuro, a sua missão, as suas preocupações e as suas esperanças. Mas mais do que uma oração de súplica, meus irmãos, nós vemos aqui na oração sacerdotal de Jesus grandes afirmações daquilo que ele fez enquanto esteve entre nós e aquilo que ele nos deixou de legado. Essas são algumas das dádivas de Jesus para a sua igreja. Ele vai repetir essas dádivas, ou quase todas, pelo menos duas vezes, nessa oração. Então, em primeiro lugar, Jesus glorificou a Deus. Ele diz isso no verso 4, ao afirmar, Pai, eu te glorifiquei na terra. E também no verso 22, quando diz, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado. Nós já falamos aqui algumas vezes que glorificar a Deus é o objetivo principal da humanidade e de toda a criação. Mas há uma maneira específica através da qual Jesus glorificou o Pai. Ele diz isso na continuação do verso 4. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. A dádiva de Jesus para a sua igreja, então, foi consumar, foi cumprir, foi completar, finalizar a sua obra de salvação e de redenção da humanidade. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Ele recebeu sobre si as nossas dores, o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso castigo. Ele morreu a nossa morte. Tudo isso para nos substituir. Na cruz, ele paga com o seu próprio sangue a dívida que era nossa. Uma dívida com o próprio Deus. Na cruz, ele toma o nosso lugar, a nossa culpa, para que diante de Deus nós tomemos a sua justiça, a sua pureza. Nós só temos acesso a Deus, meus irmãos, nós só somos declarados inocentes diante de Deus através da obra de Jesus Cristo, que foi consumada na cruz. Jesus cumpriu a sua missão. Ele nos deu a dádiva da salvação, da redenção, e através disso ele glorificou a Deus Pai. Em segundo lugar, Jesus manifestou o nome de Deus. Veja o verso 6, onde ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E também o verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Para um judeu, nomear alguma coisa ou nomear alguém não é simplesmente escolher aleatoriamente como chamar aquela pessoa. O nome é carregado de significado. O nome está relacionado ao seu caráter ou à sua história. E não é à toa que em vários episódios da Bíblia, Deus muda o nome de seus escolhidos. Não é à toa em que vários momentos na Bíblia, Deus se apresenta com nomes que representam o seu caráter. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê, que sustenta o seu povo. Ele é o Jeová Shalom, o Deus da paz, o Deus que nos traz completude de vida. Ele se apresenta como o Deus dos exércitos, o Deus que ouve, o Senhor que nos vê, o Deus que está presente, o Deus que é santo, 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 o Deus que reina, que é o Kyrios, que é o governador e o Senhor sobre todas as coisas. E Jesus declara em sua oração que sua missão foi manifestar aos homens o nome de Deus, as características de Deus, esses atributos que tornam Deus completamente singular e diferente de todas as outras coisas. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus tornou o próprio Deus conhecido. O Deus que antes parecia ser transcendente, estar longe, muito além de qualquer pessoa, se fez imanente, se fez presente em Jesus Cristo. Por isso, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Veja o que ele fez. Somente através dele nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Pouco antes de fazer essa oração, Jesus disse o seguinte a seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é aquele que manifestou de forma efetiva o nome de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o próprio Deus. Não é à toa que o nome Jesus significa salvação. Não é à toa que quando seus discípulos pediram: Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Essa é uma verdade que ele repete na oração sacerdotal. Essa é a dádiva que ele nos deixou. Através dele, nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. Em terceiro lugar, Jesus transmitiu a palavra de Deus. Veja aí no verso 8: eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E também no verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra. Enquanto esteve entre nós, Jesus foi um grande mestre, sempre ensinando não só aos seus discípulos, mas a todos que se chegavam a ele. O Evangelho de Mateus chega a registrar um grande diferencial entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus ou dos outros mestres de sua época. Nós lemos lá em Mateus que Jesus ensinava com autoridade, sem demonstrar a hipocrisia que os outros mestres demonstravam. Os ensinos de Jesus eram confrontadores e desafiadores, porque ele mostrava que a palavra de Deus não compreende apenas regras a respeito de nossas atitudes, mas também de nossos pensamentos e emoções. Jesus sempre chama as pessoas a uma mudança de vida, a uma transformação. Ninguém que se achegava a Jesus conseguia permanecer do mesmo jeito que estava antes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando ouviam as palavras de Jesus, eles percebiam que aquelas eram as palavras do próprio Deus. E diante de Deus, nenhum pecado pode subsistir. Por isso, Jesus instava que todos abandonassem os seus pecados e se arrependessem. Mas lembrem-se, mais do que ensinar a palavra de Deus, Jesus é aquele que conseguiu viver de uma forma completa, de uma forma plena, essa palavra. Era daí também a sua autoridade. Aliás, viver a palavra de Deus era uma marca tão presente em Jesus que o evangelista João vai nos mostrar que Jesus não só ensinava a palavra de Deus, Jesus não só vivia a palavra de Deus, mas ele é a palavra do próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Quer saber o que é que Deus tem a falar para a sua vida? Ouça as palavras de Jesus. Quer conhecer a Deus profundamente? Ouça as palavras de Jesus. Elas estão disponíveis para nós através da Bíblia. Ele transmitiu as palavras do próprio Deus, uma grande dádiva que ele deixou à sua igreja. Em quarto lugar, ele guardou e protegeu os seus discípulos. Ele nos diz isso aí no verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Também no verso 19, veja aí, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus mostra aqui que as suas dádivas incluem separar os seus discípulos e protegê-los. Mas aqui é necessário nós trazermos um esclarecimento sobre que tipo de proteção Jesus está se referindo nesse versículo. Porque se você lê as narrativas dos quatro evangelhos, você vai perceber que os discípulos de Jesus passaram por altos e baixos junto com ele. Eles sentiram fome, sentiram tristeza, sentiram medo, angústia. Algumas vezes se sentiram confusos com os próprios ensinos do seu mestre. Pelo menos duas vezes ficaram apavorados quando enfrentaram uma terrível tempestade no mar, a ponto de acharem que iriam perder a vida. Jesus não os livrou de passar pelas aflições, mas em meio às aflições, a proteção de Jesus foi tal que eles não se desviaram dos seus caminhos. Jesus os guardou espiritualmente, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto Judas, que já estava destinado a trair Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus nos guarda e nos protege espiritualmente de um modo tão especial que a Bíblia vai nos garantir que nada pode nos separar do seu amor, que todo aquele que se achega a ele, ele não rejeita. Ele não lança fora e o maligno não o toca. Lembre da ação de Jesus na vida de Pedro, por exemplo. Lucas vai registrar em seu evangelho que, antes de ser preso, Jesus disse o seguinte a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, eis que Satanás me pediu a sua alma, me pediu a sua vida, mas eu roguei por ti, eu te protegi. A proteção de Jesus, meus irmãos, envolve ele ser o nosso advogado junto a Deus Pai. Ele intercede a nosso favor e nos guarda debaixo do seu amor e debaixo da sua graça. Mais uma vez, nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse é um grande presente que ele deixou à sua igreja. E por fim, Jesus enviou os seus discípulos ao mundo. A sua dádiva foi a própria missão que ele deu aos discípulos. Ele cita isso no verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus deixou aos seus discípulos uma tarefa, a missão de manifestarmos o seu nome, as suas obras, de fazermos outros discípulos, de ensiná-los nos seus caminhos. Se você teve a oportunidade de assistir a mensagem do pastor José Roberto hoje pela manhã, você viu que ele nos chamou a testemunhar. Ele nos passou o bastão agora, de certa forma. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Somos chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus e temos a missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, esse é um presente, mas é também para nós um grande desafio. Entre muitos outros aspectos, a oração de Jesus aborda a importância de nos mantermos unidos como igreja para testemunhar a nossa fé. Aborda conhecermos e obedecermos a Deus e a sua palavra. Todos os cristãos são responsáveis por vivenciar, por fazer acontecer em sua vida essa marcante oração de Jesus. Essas são as dádivas de Jesus para a igreja. Aliás, algumas delas. Assim como o evangelista João nos diz que se ele fosse registrar todos os milagres que Jesus realizou, não caberiam em todos os livros do mundo, nós também podemos dizer que as dádivas que ele nos deixou seriam infinitas. A gente poderia escrevê-las, citá-las sem parar. Ele cumpriu a sua missão, resgatando o mundo. Ele manifestou o nome de Deus. Ele transmitiu a palavra de Deus. Ele guardou e protegeu os seus discípulos. E ele deu a eles uma missão. Eu quero te lembrar que essa oração não ficou restrita aos discípulos que estavam ali com ele. Ele lembrou de mim e de você nesta oração. Leia de novo o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Por isso, tudo aquilo que ele deu aos seus discípulos lá no passado, ele dá à sua igreja ainda hoje. Ele dá a mim e a você hoje. As suas dádivas para a igreja permanecem. E a cada dia, ele nos dá a oportunidade de experimentarmos essas dádivas. A cada momento, ele estende a nós essa graça maravilhosa. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer essas bênçãos e de experimentar as dádivas que Jesus nos deixou, eu quero te fazer um convite nesse momento. Você está sendo convidado agora para receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí onde você está, você pode fazer uma singela oração dizendo: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Cuida de mim e me ajude a experimentar as Tuas bênçãos. Se você tem andado afastado dos caminhos do Senhor e percebe que não tem sido alvo dessas bênçãos, hoje é o dia em que você pode retornar ao seu compromisso com Jesus Cristo. Faça essa oração também aí onde você está. Volte-se para Ele. Ele promete: todo aquele que vem a mim, eu não rejeitarei, eu não lançarei fora. Que o vivo Redentor nos abençoe e nos faça relembrar e experimentar as dádivas que Ele nos deixou. Amém.